Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas. Eu sou José Medeiros da Silva e hoje nós temos o prazer de conversar com o Bruno Zen, um estudante de engenharia florestal que está aqui na China participando do programa Ciência Sem Fronteiras. Olá, Bruno. É um prazer conversar contigo, Bruno.
Imagina, é um prazer meu. Eu lhe agradeço a oportunidade de poder estar passando um pouco dessa experiência, né, e de poder estar contribuindo com você.
Ô, Bruno, como foi que você decidiu vir para a China?
Desde pequeno, eu sempre fui encantado pela China, né? Sempre olhava, assistia aos filmes de Kung Fu, de artes marciais. Tive contato também sobre filosofia budista. Então, eu sempre tive essa curiosidade de poder realmente vir aqui e poder presenciar como é que seria isso tudo assim de perto. Poxa, como é que está isso hoje? A China tem uma história tão antiga, tão presente no mundo, né? Então, sempre quis ter essa oportunidade. Foi então que, estudando a engenharia, essa oportunidade apareceu, surgiu. Eu descobri que eu poderia me inscrever, que eu cumpria com todos os quesitos. E então, resolvi me inscrever e participar dessa bolsa. Então, acabou dando tudo certo e acabei vindo para cá.
Ô, Bruno, você é do Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul.
Santa Cruz do Sul, para que os nossos ouvintes se localizem, fica em qual parte do Rio Grande do Sul?
É praticamente no meio do estado. Ela fica a 2 horas da capital, que é Porto Alegre.
E você estuda engenharia florestal lá?
Isso, exatamente.
Ô, Bruno, o que é esse programa Ciências Sem Fronteiras? É um programa do governo federal, não é isso?
Isso, é um programa do governo federal que está levando os estudantes de grande parte da engenharia, a maioria deles são de engenharia, mas tem outros cursos como medicina, psicologia, para estudar o seu curso fora do país. Então, são vários países do mundo inteiro que disponibilizaram essa possibilidade de esse intercâmbio de conhecimento, né? Com a intenção de poder estudar essa engenharia e trazer alguns conhecimentos, algumas tecnologias para o Brasil. Essa é a intenção do programa.
Você, como usuário do programa, qual é a tua avaliação, Bruno?
O programa, acredito que vai me acrescentar muito assim, em experiência de vida, né? Acho que para todos que estão participando.
O que é que o governo oferece para vocês, em termos de apoio material, digamos?
No início da bolsa, a gente tem alguns auxílios, que seria, além da bolsa mensal, seria mais o auxílio deslocamento, o auxílio material didático, que é para a gente poder comprar os materiais que nós iremos precisar na escola, né? Também auxílio instalação, que é para quando nós encontramos um local para ficar, a gente poder comprar os materiais para o quarto, enfim, né?
E garante as passagens, plano de saúde, essas coisas.
Isso, plano de saúde também. Tem a bolsa do auxílio de saúde também.
Ou seja, é suficiente para, na vida de estudante, você cumprir com aquilo que é a finalidade do programa.
Isso, exato.
E aí você escolheu China? Você considera que a escolha foi acertada?
Eu acredito que eu estou assim, me realizando aqui enquanto ao sonho de criança, sabe? De poder conhecer, de poder estar aqui, de poder ver os locais que eu via nos filmes, estar nesses locais, os locais que eu conheci enquanto a filosofia da China, sabe?
Sim.
Mas eu acho que quanto à tecnologia, quanto ao conhecimento, eu acho que a China ainda tem muito a conquistar, principalmente na área ambiental, né?
Mas isso abre até uma janela nova, né? Porque a questão ambiental aqui é uma questão que está colocada na ordem do dia pelo governo chinês, né?
Eu acho que essa troca mútua com o tempo vai acontecendo, sim, sabe?
Sim.
E a China vai acabar percebendo que da forma que eles estão lidando com o meio ambiente, não é nada sustentável. E que alguma coisa nesse sentido, nesse meio, vai ter que ser modificado, né? O Brasil ele também passou por isso. Eu acho que as mudanças ocorreram e continuam ocorrendo hoje, porque nós, no Brasil, ainda precisamos de uma consciência ambiental que países que nós dizemos de primeiro mundo têm, né? E hoje nós também não temos, né?
Ou seja, o aprendizado é contínuo, só que no caso do meio ambiente precisa ser mais rápido, né?
Isso, exatamente. Não dá para esperar perder tudo que tem para depois aprender, né?
Num pronunciamento recente do presidente chinês Xi Jinping, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, apesar de óbvia, mas sempre é muito interessante, e principalmente quando um presidente de um país como a China fala, que ele fala que nós só temos uma terra e só temos uma humanidade. Então, temos que cuidar dessa terra e dessa humanidade. É fundamental observar que a questão ambiental hoje é uma responsabilidade de todos os povos, né?
Isso, exatamente. É, como tu falaste, né? Nós e a terra somos um. Então, não podemos continuar agindo como se nós não tivéssemos relação com essa própria natureza que está ao nosso redor, né? Porque é o momento que se passa, a gente vai, acabamos destruindo ela, e o momento dela se recompor é muito diferente do nosso, né? Então, se nós não demos cuidado e atenção para isso nesse momento, a gente pode acabar tendo consequências muito ruins para nosso, para nesse momento que nós estamos vivendo, né?
E o conhecimento mútuo dos povos, por exemplo, com esses intercâmbios que traz pessoas como você para cá, pode ajudar na construção de uma percepção mais coletiva, né? mais diversificada, porque é uma percepção conjunta de pessoas de diversas partes, de diversas culturas, sobre o mesmo problema, né?
Isso, exatamente. Seria muito, muito bacana se as pessoas nos seus próprios países pudessem se dar conta disso. Então, essa questão de uma consciência universal, uma consciência mais ampla de todos os povos, sem precisar conhecer a pior parte, né, do que nós estamos vivendo hoje, seria realmente muito, muito bacana.
Em termos de estudo, Bruno, você vai ficar o quê? Vai ficar aí nessa universidade onde você está aprendendo chinês e vai sair para alguma outra universidade? Como é que é esse seu cronograma?
A nossa bolsa foi um caso bem diferente no caso da China, né? Pelo chinês ser uma língua bem diferente do que nós estamos acostumados, eles nos deram, então, um ano para o aprendizado do chinês. E fechando esse um ano, a gente vai para uma outra cidade para aprender a engenharia. No meu caso, em agosto, eu inicio meus estudos de engenharia na Universidade de Dalian.
Em Dalian, que é na província de Liaoning, né?
Isso.
Ou seja, nessa parte mesmo da sua interação com os estudos de engenharia ambiental, ainda vai começar?
É, ainda vai começar. Eu, por mim mesmo, já tenho tentado assim, entender, né, a China em si, a forma que eles veem o meio ambiente, né? Mas eu acredito que estando no curso eu vou poder ver isso de um ângulo bem mais definido, né?
Bruno, e esse processo de adaptação aqui, você que é um jovem assim, outros jovens vão estar te ouvindo... Não adianta só ter o sonho, mas também, às vezes, um esforço mental para poder encarar uma realidade muito diversa. No teu caso, como tem sido?
Também percebendo aos meus outros colegas que vieram para cá, que nós viemos entre quase 30 brasileiros, foi uma experiência assim, bem diferente. A minha situação de habituar com o local, né, foi bem diferente dos outros. A China, sim, é um local bem diferente do que nós estamos acostumados no Brasil. Foi um pouco difícil, assim, compreender e entender a cultura deles de início. Eu acho que também é preciso, assim, esforço realmente para se dedicar ao que quer conquistar, ao que se imagina, ao que quer estar daqui 10, 20 anos lá na frente. Eu acho que todos nós dentro temos um sonho que precisamos conhecer esse sonho interior e lutar e buscar essa conquista, né? Independente, assim, quais sejam os fatores, eu não gosto de chamar de problemas, eu gosto de chamar de pequenos obstáculos, porque para todos os obstáculos tem solução. Então, acho que todo sonho vale a pena ser lutado, não importa aonde seja, em que tempo seja, ou o que for preciso. Eu acho que com consciência e discernimento é possível lutar, sim, e conquistar todos os sonhos.
Sem dúvida, isso que você está falando é muito especial. E... você falou 30 brasileiros, e esses 30 brasileiros do Ciências Sem Fronteiras que vieram com você, todos ficaram nessa mesma universidade que você está?
Isso, todos aqui nessa mesma universidade.
Então aí está colorido de brasileiro.
É.
Em Tianjin.
Tianjin está cheio de vida, exatamente.
O que vocês fazem assim para matar um pouco a saudade? Se encontram, vão aos bares de vez em quando, faz alguma coisa?
É, o que a gente tem feito para matar a saudade é realmente se encontrar, conversar.
Você sabe que nem todo mundo é da área de engenharia ambiental. Qual é a função de um engenheiro ambiental?
A função de um engenheiro ambiental, ele pode atuar em diversas áreas, principalmente numa indústria, se fosse levar para o ramo da indústria. Desde entender os níveis de poluição, do solo, os níveis de poluição do que aquela empresa, do que aquela indústria está gerando, né? Está emitindo no ar, no solo, e poder encontrar maneiras ou soluções para diminuir tudo isso, para que realmente o ambiente seja menos poluído, seja mais limpo, seja mais sustentável, né? E que seja possível encontrar outras maneiras, outros caminhos de fazer o que aquela empresa, aquelas pessoas, aquele grupo já fazia, mas talvez de uma maneira mais sustentável. Seria a sustentabilidade, né, que hoje o mundo está tentando entender essa palavra, né? Então, essa mais ou menos seria a chave, sustentabilidade.
Ou seja, é encontrar caminhos aonde se assegure o processo de produtividade, que são atividades necessárias para o viver humano na contemporaneidade, mas onde esse processo ele se harmonize também com o meio ambiente, né, no sentido de preservar os recursos naturais, existentes.
Exatamente isso, exato.
Ô Bruno, eu tenho conversado com um amigo seu aí, que é o Rafael. Ele diz que você, assim, gosta muito da filosofia grega. Como é que começou esse teu amor pela filosofia grega? E você acha que ainda tem espaço para filosofia nesse mundo de hoje?
Então, eu sou apaixonado por filosofia, não só a grega, mas assim como falei, né, a própria chinesa, na filosofia de todo mundo, né? Eu acho que o homem por si só, ele já é filósofo, só que nós entendemos hoje a filosofia como uma coisa separada, né? E na quais os gregos, os nossos antepassados, falam da filosofia como um ponto de partida para as outras coisas, como uma arte, como uma política, a religião, na qual a filosofia seria o que une todas essas coisas. Seria um ponto de vista, uma forma de te fazer pensar, que no final acaba todo sendo uma diferentes faces de um diamante. Sempre gostei de comparação, comparar religião, arte, filosofia, que todas essas coisas fazem parte de um ser, né? E a filosofia grega, Platão, Aristóteles, vários filósofos nos falam e nos ensinam sobre isso. Gosto muito de conversar com o Rafael sobre política. Inclusive, teve vários filósofos gregos que também falaram sobre política, de um modelo ideal de política, né? A gente acaba debatendo às vezes que como essa forma ideal que os gregos apontavam, como nós poderíamos botar num, na nossa, na, nessa nossa sociedade conturbada que nós vivemos hoje, né? Os gregos nos dizem que seria fazer com que cada pessoa da sociedade seja um indivíduo, né? Tenha uma razão, tenha um porquê de viver, não somente trabalhar o tempo inteiro, chegar em casa, dormir. E amanhã acordar para trabalhar de novo.
E trazendo um pouco para a filosofia chinesa, como esse ser consciente de si está em conexão com um todo maior e tem consciência de si nessa conexão com esse todo mais profundo, né? Que é isso talvez o grande caminho da filosofia chinesa, né?
Isso, exatamente, essa conexão do ser com o universo, né? E acho que isso é uma coisa muito bonita. Então, isso é uma coisa que eu reflito muitas vezes também na minha vida, e eu acho que isso tem a acrescentar a todos nós, né?
Aliás, concordo contigo porque hoje em dia tem um processo de coisificação do ser muito intenso, né? Então, só o refletir sobre o atuar é que vai fazer com que limite os efeitos negativos, poderíamos chamar assim, desse processo onde esquecemos que somos, né?
Isso.
Ô Bruno, que legal conversar contigo. Muitíssimo obrigado. E deixa a tua mensagem aqui para os nossos ouvintes, enfim, para os seus amigos no Brasil.
Bom, eu quero te agradecer pela oportunidade, José. Foi realmente muito bom conversar contigo, conversar com um brasileiro, poder me sentir um pouco mais em casa, né? Aqui na China, onde nós estamos vivendo agora. E eu queria deixar uma mensagem para que todo mundo, todas as pessoas que possam entender o que nós estamos conversando, né? Que sejam felizes, que busquem os seus sonhos, que busquem um motivo pelo qual viver, que busquem um momento do seu dia para refletir sobre a sua vida e que não deixem de lutar pelo seu pensamento, pelos seus sonhos.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, acabamos de conversar com o Bruno Zen, estudante de Engenharia Ambiental, que está na China participando do programa Ciência Sem Fronteiras, um programa de intercâmbio do governo brasileiro. Hoje ficamos por aqui, agradecendo o seu carinho e a sua audiência.